Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Termómetro das celebridades, quente, morno e frio, com Mauro Gonçalves, que está cá hoje connosco em estúdio, que é espetacular. Mauro,
é verdade.
Bem-vindo.
É verdade.
Desculpa, olha lá como a tua voz fica logo, hein?
É maravilhosa. Foi por isso que eu vim, na verdade, já.
Fizeste tu muito bem. Aguardamos ansiosamente o dia em que Tiago Dores se prestes
todos,
ao mesmo.
Em que todos,
vamos estar aqui.
Possamos, sim, possamos compartilhar esse espaço.
Olha, it's hot in here.
É verdade.
Olá.
É verdade.
Pelo menos
pelo
com,
termómetro,
com
porque,
Elliot
porque
Page,
aqui está,
não é?
Até está fresquinho, está bom.
Aqui
tá
está bom.
Bom.
Mas porquê que escolheste a Elliot Page para o quente?
Bem,
o que se passa com ela?
Em qualquer outro contexto, a fotografia de um rapaz em tronco nu não seria notícia, mas esta é especial, tudo porque é a primeira que o ator transgénero, Elliot Page, partilha nestes preparos. Na legenda escreveu apenas os meus primeiros calções de banho.
Bem, vamos recordar aos ouvintes que Elliot foi durante muitos anos Ellen Page, que anunciou a sua transição em dezembro do ano passado.
Verdade, precisamente. Bem, e pela fotografia que partilhou ontem no Instagram, está ali um trabalho muito bem feitinho. Ele até tem aquilo que costumamos chamar um six-pack, tudo no sítio.
Disseste um trabalho muito bem feitinho?
Sim. Acho que merecia o elogio.
Ok, ok. Ao cirurgião, imagino.
Sim, claro, claro. Bem, o six-pack há de também envolver algum esforço físico, não é? Alguma dedicação
não
ao exercício.
Não sei, agora põe-se aquilo, sabes, Mauro? Acho que agora se põe. Mas é um bocadinho assim...
só autocolante.
Ah, pode ser.
Isso. É assim um bocadinho Paulingrinhas, diria eu, não?
É um género, Tiago.
Ah,
okay. Há gostos aqui para tudo, não é? E por falar em gostos, houve estrelas de cinema, do cinema, aliás, que não hesitaram em reagir à publicação no Instagram. Foi o caso de Julianne Moore, que passou só para desejar um bom verão, e de Charlize Theron, que assinalou "És a felicidade em pessoa, muito querida, da parte dela", e de Miley Cyrus, que foi curta e grossa, como é costume, aliás, e disse só "brasa".
Muito bem, muito bem. Estou a ver que criou reação a estas fotos. Agora, seguimos para um outro ícone, diria.
É, e
Timothée
curiosamente,
Chalamet.
É, e curiosamente, dentro do separador de atores lingrinhas, não é?
Um bocadinho, cabia.
Bem, Chalamet vai vestir a pele de Willy Wonka no cinema. A notícia foi dada ontem por vários meios internacionais, numa altura em que apenas sabia que uma prequela do clássico Charlie e a Fábrica de Chocolate estaria a ser cozinhada pela Warner Bros. Agora já sabemos quem é o protagonista, Timothée Chalamet.
E o que é que sabe mais sobre esse filme?
Bem, sabe-se que o realizador é Paul King, o mesmo de Paddington, aquele urso fofinho que vive em Londres, acho que vocês sabem.
E tem uma estação de comboios com o nome dele.
Exatamente, exatamente. Que a produção... Sabemos que a produção arranca já em setembro e que é expectável que chegue às salas de cinema em março de 2023. Além disso, Wonka, é o título do filme, vai ser uma prequela. Isto quer dizer que se nos filmes que conhecemos, ou seja, o de 71 e o de 2005, a história contada é do menino que consegue um dos desejados bilhetes dourados para entrar na fábrica, bem, vocês também conhecerão, espera-se que este explore sim a infância do próprio Willy Wonka.
É uma coisa que eu vou gostar de ver, mas...
Sim.
Calçar os sapatinhos de Johnny Depp em 2005 e Gene Wilder em 71 vai ser muito difícil, não é? A fasquia está altíssima.
Está lá em cima.
É tipo o sapato da Cinderela, é pior se calhar do que o da Cinderela.
Pior
se
até,
serve,
pior
é?
Até.
Sim, exatamente.
Bem, vamos acreditar que sim, que ele é capaz. Pelo menos o rapaz é versátil. Vou recordar que o ator também vai chegar ao grande ecrã na pele de Bob Dylan no biopic Going Electric.
Olha, esta não sabia, mas agrada-me essa notícia. Bob Dylan, tudo isto que fez ontem 80 anos.
Uhum. 80.
Também,
tudo isto
o Timothée Chalamet, não é?
Depois de Timothée
Chalamet.
Blanchett, também. Desejo-lhe boa sorte.
É verdade.
Muito bem, vamos ao frio
Timothée
de hoje.
Chalamet.
Onde está a Kim Kardashian e porquê então? Que
então,
é que se passa com
Kim
ela?
Kardashian está a ser processada por violação de leis laborais. A queixa formal chegou ontem ao Tribunal de Los Angeles e partiu de 7 ex-funcionários responsáveis pela jardinagem e manutenção da sua mansão bilionária em Hayden Hills, avaliada em 60 milhões de dólares.
Ora bem, e então está a ser acusada acusada, portanto, violação de leis laborais, mas acusada de quê, ao certo?
Bem, segundo o processo, estes trabalhadores acusam Kim de se atrasar no pagamento dos salários, de reter 10% das remunerações em impostos, mas sem depois pagar efetivamente essas contribuições ao governo.
Epá, 10% de remunerações em impostos, quem dera, não era?
É, verdade. Até soa bem assim de repente. De não pagar horas extras e ainda de obrigar estes ex-funcionários, no caso, a trabalhar sem intervalo para refeições.
As refeições atrapalham sempre um bocadinho.
Atrapalham muito.
Aquela moleza depois do almoço.
Apenas,
não é?
Moleza.
É contraproducente mesmo.
Apenas 7 funcionários, portanto, apenas 7 funcionários de jardinagem, está bem. Portanto, a ser verdade, estamos perante uma senhora que parou talvez um bocadinho no tempo, ali na altura, isto quase parece escravatura.
É parvo, é parvo.
Não deixar o pessoal almoçar e tal.
Estes trabalhadores.
Não sei, digo eu.
É,
a não ser
é
que sejam.
Opinião,
repara, não. Mauro, se calhar são 7 dos 229 funcionários que ela tinha responsável pela
jardinagem. Tu achas que ela emagrece? Como? Não comendo, não é? Portanto, ela acha que provavelmente o almoço está sobrevalorizado, não é?
Sim, ou então simplesmente ninguém pode comer à frente dela.
Ui, dá-lhe um ataque.
Incluindo jardineiros e pessoal da manutenção, não é? Bem, estes trabalhadores queixam-se ainda de não terem acesso a recibos de vencimento detalhados. Um deles, de apenas 16 anos, afirma ter sido obrigado a trabalhar mais de 48 horas, sendo que este é o máximo permitido por lei quando falamos aqui de biscates de verão feitos por menores de idade. Um outro alega ter sido despedido depois de ter reclamado das horas extra não pagas.
E a própria? A Kim já reagiu a tudo isto?
Bem, já vem um porta-voz pronunciar-se.
Um porta-voz, claro.
A senhora destas não vem discutir problemas domésticos aqui em praça pública, não é? Segundo este, a Socialite apenas contratou uma empresa de prestação de serviços, que por sua vez é que emprega estes queixosos. Espera ainda que o problema se resolva rapidamente e assinala que Kim Kardashian nunca teve pagamentos em falta ou em atraso com esta empresa.
Bem, vamos aguardar que este caso dê mais manchetes para que voltemos a falar dele aqui,
claro,
no
sim.
Termómetro.
Acompanharemos.
Hoje com o Mauro Gonçalves. Mauro, bom resto de dia.
Obrigado. Um abraço.
Obrigado.
Para vocês também. Obrigado. Rádio.